Antes de começarmos, não esqueçam de baixar o texto. O link está localizado na descrição desse áudio. Ele contém fotos importantes para você entender o contexto. Por favor, repita esta pequena oração em voz alta, para que Deus possa te dar a mesma sabedoria e entendimento que Ele me deu. Pai Celestial, eu cancelo, no reino espiritual, qualquer distorção do que estou lendo ou ouvindo. Eu peço revelação, guiando-me a entender tudo o que for dito ou lido. Limpa meus olhos e meus ouvidos para que eu possa compreender tudo. Me ajude a terminar esse conteúdo com sucesso em nome de Jesus. Amém. Eu sei como é difícil ler a Bíblia. Ela usa muitas metáforas e simbolismos. Eu tentei muitas vezes e desisti, até que eu orei a Deus que me desse sabedoria e entendimento, e Ele me atendeu. Então fiz este estudo, que é um resumo da história da humanidade segundo a Bíblia e livros de história da Antiguidade. Todos os relatos são baseados em fatos, evidências e provas. Não foi escrito para ofender ou desrespeitar ninguém, mas somente para testificar a verdade. A Bíblia é a história que revela o plano de salvação de Deus, e o Salvador é Jesus Cristo. Jesus está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. No Antigo Testamento, Ele é citado, nos Evangelhos, Ele é revelado, em Atos, Ele é pregado, nas Epístolas, Ele é explicado, no Apocalipse, Ele é esperado. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit, que significa no princípio, e começa com a letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico, e a última palavra é Amém, que finaliza com a letra Num. Quando nós unimos essas duas letras, elas formam a palavra hebraica Ben, que significa filho, ou seja, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é tudo sobre o Filho, é tudo sobre Jesus. Após a criação do céu e da terra e da criação do homem, Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo instante em que comeram do fruto proibido, pois o pecado causa morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, que é a separação de Deus, Isaías capítulo 59. Versículo 2. O ato de desobediência abriu os olhos de Adão e Eva para o mal, e trouxe o pecado e a maldade para o mundo, e para suas vidas. Deus não os fez para serem robôs, ou seja, eles tinham uma escolha, porque sem o livre-arbítrio, não haveria amor verdadeiro. Sempre que uma criatura dissesse a Deus "Eu te amo", estaria dizendo simplesmente porque foi programada para dizer isso. Após sua expulsão do Jardim do Éden, Deus decretou consequências para a desobediência de Adão e Eva. Foi declarado que todos os seus descendentes enfrentariam a morte como punição, e as mulheres experimentariam a intensa dor do parto. Essa desobediência marcou o ponto em que Satanás ganhou influência na Terra. Antes disso, Adão e Eva eram puros e não tinham conhecimento do mal. A entrada do pecado na raça humana neste momento tem repercussões duradouras, já que os efeitos do pecado, herdados de Adão, persistem até hoje, levando ao sofrimento contínuo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. 15 Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher se refere a Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher. A inimizade ou hostilidade e ódio mencionados aqui é entre Satanás e Cristo. A semente da serpente são homens maus e forças demoníacas, e ferir o calcanhar do Salvador fala sobre quando Judas, os fariseus, a multidão e os romanos conspiraram para condenar Jesus a ser crucificado. Mas sua ferida não foi o ato final. Ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo pago o preço pelo pecado de todos os que acreditariam nele. A vitória final foi dele, e ele esmagou a cabeça de Satanás, removendo para sempre seu domínio sobre o homem. Isso nos mostra que Deus sempre teve um plano de salvação em mente e nos informou de seu plano assim que o pecado entrou no mundo. 1 João capítulo 3 versículo 8. 8 Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você sabe por que Deus fez a mulher da costela do homem? A medicina explica que as costelas são ossos ligados à coluna vertebral, ou seja, ao mesmo tempo em que a coluna mantém um corpo em pé, as costelas, ligadas à coluna, servem para proteger os órgãos vitais. Deus fez a mulher da costela do homem porque a função da mulher é manter um homem de pé e proteger a vitalidade dele. Perceba que quando Eva estava bem, Adão estava de pé. No entanto, quando Eva ouviu a voz da serpente, ambos caíram, porque para ter um homem bem-sucedido e de pé, É necessário uma costela e uma mulher protegendo a vitalidade desse homem. Mas a palavra costela também significa lado, o que significa que Deus fez a mulher do lado do homem. A Bíblia diz que a mulher deve submissão ao homem, mas submissão não significa escravidão, significa estar ao lado na mesma missão. Deus tirou um lado do homem para fazer a mulher porque o homem, sem a mulher, é totalmente incompleto. É por isso que homens e mulheres se casam. Eles se tornam uma só carne, os dois lados se juntam e se tornam um só. Depois de Caim matar Abel, sua descendência se tornou maléfica e eles se esqueceram de Deus. Então o Senhor decidiu acabar com toda a humanidade através de um dilúvio.
Nota: uma das provas é que existe calcário marinho no topo do Monte Everest, e também foi a primeira vez que Deus usou a água para limpar o mal da terra, a segunda vez foi com o batismo.
Existia um homem descendente de Sete, Enoque, Matusalém, viveu por 969 anos, e Lameque, seu nome era Noé, ele era o único que ainda era temente a Deus, então Deus resolveu poupá-lo e lhe deu uma tarefa, construir uma arca antes do dilúvio vir. Ele salvou os animais e sua família. Noé passou 150 dias na arca, até encontrar terra firme. Após isso, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais eliminar a humanidade com um dilúvio. Ele então colocou seu arco-íris nas nuvens como prova da sua promessa, e Noé deu início a uma nova descendência através de Sã, Cã e Jafé. Noé plantou uma vinha e se embebedou, Cã o viu nu, e riu do pai. Noé então amaldiçoou Cã e sua descendência, afirmando que seriam escravos de seus irmãos.
Nota: a prova disso é que a Arca de Noé foi reconstruída por muitos construtores, em escala parcial, reduzida e em grande escala. Uma réplica da arca teria que estar na faixa a cerca de 135 a mais de 150 metros de comprimento, cerca de 440 a mais de 500 pés, por exemplo, Arca de Joan, em Dordrecht, Holanda. Foi feito em 2012 com 137 metros, 450 pés, de comprimento. Esta é a única execução em grande escala da arca que é realmente flutuante e móvel. O Parque Temático Noah's Ark, na Ilha Mauen, Hong Kong. Esta execução também tem 137 metros, 450 pés, de comprimento e foi concluída em dezembro de 2008. Já o Parque Temático, Ark Encounter, localizado em uma colina no condado de Grant, Kentucky, Estados Unidos. Foi inaugurado em 2016 e tem 155 metros, 510 pés, de comprimento.
Cã gerou Cush, que se casou com Semiramis. É mencionada na Bíblia como Rainha do Céu, e nos livros antigos de paganismo, e por mais de 80 escritores da Antiguidade, eles geraram Nimrod, que era poderoso na Terra. Naquela época o povo temia que Deus mandasse outro dilúvio, então decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, e a batizaram de Torre de Babel. Cush havia morrido há algum tempo e Nimrod morreu depois. Semiramis disse que Nimrod ascendeu ao sol e virou um deus. Ela mudou o seu nome para Baal-Ninus. Porém, Semiramis estava grávida do seu próprio filho Nimrod, e para esconder a sua traição ela mentiu dizendo que seu filho era a reencarnação de Nimrod, e que engravidou do espírito dele. E então ela disse que seu filho Tammuz era o deus sol reencarnado. Pesquise, Sol Invictus, leia, Ezequiel capítulo 8, versículo 12. E a partir disto nasceu o paganismo. Mais tarde no Império Romano a data estabelecida para o aniversário do deus sol foi dia 25 de dezembro.
Nota: paganismo ou politeísmo é quando alguém adora vários deuses, estátuas, retratos ou qualquer imagem que se passe por um deus. Isso também é chamado de idolatria, uma prática muito comum até os dias de hoje, e que o Deus único repudia. A partir daí surgiu a primeira ideia de reencarnação que muitas religiões pregam até os dias de hoje. Nota: foi comprovado pela ciência usando uma máquina de testes de torção para calcular a força de um tijolo de argila. Os tijolos queimados fazem com que as partículas de argila grudem e se tornam muito mais fortes. Podem sustentar até 2,7 toneladas, então isso prova que a Torre de Babel poderia ter sido alcançada facilmente até 3 quilômetros de altura, usando tijolos queimados, como a Bíblia diz.
Semiramis estava criando uma religião misteriosa e, com a ajuda de Satanás, ela se auto-intitulou uma deusa conhecida por vários nomes diferentes como Ishtar, Astarte, Astarote, Azerá. Leia, Juízes capítulo 2, versículo 13. Tammuz era caçador como Nimrod. e foi morto por um porco selvagem, e seu corpo ficou em cima de um tronco, e as pessoas a questionaram, mas como um deus pode morrer? Ela disse que ele não morreu, só voltou ao lugar de origem, afinal o sol ainda continuava brilhando. Semiramis disse que o sangue dele caiu no toco de uma árvore, e esse toco de árvore cresceu milagrosamente durante a noite. A suposta árvore, então se tornou um pinheiro sagrado devido ao sangue de Tammuz. Os 40 dias da quaresma foram escolhidos como um dia para cada ano de sua vida, desde que ele morreu aos 40 anos. Ela proclamou esse período de tristeza e durante esse tempo nenhuma carne poderia ser ingerida. Após a morte de Tammuz, ela foi proclamada a Mãe de Deus e Rainha do Céu. Leia Jeremias capítulo 44, versículos 19 ao 29. Todos os anos, no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, uma celebração era feita. Era o domingo de Char e era comemorado com coelhos e ovos. Eles celebraram fazendo bolos para Char, embebedando-se, participando de orgias sexuais e prostituição no templo de Char. Foi aqui que ganhamos o costume de assar pãezinhos quentes em forma de cruz. O sacerdote sacrificava bebês e pegava os ovos de Eustre e Char, como símbolos de fertilidade, e os tingia no sangue dos bebês sacrificados. Os ovos de Páscoa eclodiriam em 25 de dezembro, no mesmo dia em que seu filho Tammuz, o Deus Sol reencarnado, renasceria. Foi daí que veio a prática de colorir os ovos de Páscoa. Mais tarde, eles mudaram o nome da deusa Eustre para Easter, que significa Páscoa em inglês. Isaías 57, versículo 5. Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Jeremias 7, versículo 17 ao 18. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. E todos os anos, era comum as pessoas saírem e colocarem um presente em uma árvore no solstício de inverno, 25 de dezembro, como uma oferenda a Tammuz, Nimrod, ou levarem um pinheiro para dentro de casa ou templos e o enfeitarem com bolas de ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tammuz. A árvore era como um altar, onde eram colocados as ofertas e presentes ao Deus Sol. Todo bom adorador do Sol tinha uma coroa de flores redonda na porta de sua casa chamada de guirlanda. O Deus Sol era associado à vegetação. Jeremias 10, versículos 3 e 4. 3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. 4. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. 2 Reis 17, versículo 10. 10. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Deuteronômio 12, versículos 2 e 3. 2. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda a árvore frondosa. 3. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Os babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente de seus corações, quando eles o adoravam. O sinal da cruz foi, portanto, usado como um símbolo sagrado mágico para afastar o mal. Então Nimrod, pai, Semiramis, mãe, e Tammuz, filho, formaram a Sagrada Família. Todos os adoravam, e continuavam a construção da Torre de Babel, até que Deus se irou contra eles e confundiu as línguas. Então todos migraram para outros lugares, e a Sagrada Família foi chamada de outros nomes. No Egito, eram chamados Osíris, Ísis e Horus. Na Grécia, eram chamados Zeus, Afrodite e Eros. No Império Romano, eram chamados Júpiter, Vênus e Cupido. Na Índia, eles eram chamados de Brahma, Sarasvati e Swayambhuva Manu. Também Shiva, Parvati e Ganesha. Ou Vishu, Lakshmi e Kamadeva. Isso pode mudar de acordo com cada região, mas a trindade é sempre a mesma. No Japão, os budistas veneram a sua grande divindade, Buda, com três cabeças, na mesma forma, sob o nome de San, Pão e Fu. Alguns outros lugares da Mesopotâmia eram chamados Enki, Inanna e Dumuzid, ou Dagon, Azerá, e Baal, também Asteroth e Moloch. Existem inúmeros nomes dados a eles, porém como Tammuz e Nimrod eram um só, então a maioria dos adoradores passaram a usar somente a imagem de uma mulher com um filho no colo, porém, com outros nomes. Veja a imagem no texto. Deuteronômio 12, versículos 30 ao 32. 30. E depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo, como essas nações servem aos seus deuses. Faremos o mesmo. 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. 32. Apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês, não acrescentem nem tirem coisa alguma.
Nota. Não há registros da data do nascimento de Jesus. A única coisa que se sabe é que ele nasceu nos tempos de Herodes. Também não existe nada na Bíblia dizendo que os discípulos de Jesus ou seus seguidores comemoravam o seu nascimento, ou mesmo pedindo para que eles se lembrassem dele de qualquer outra forma que não pelo seu sacrifício pelos nossos pecados. Jesus era judeu e respeitava as leis de Moisés. Ele veio ao mundo para formar uma nova aliança e resgatar as almas perdidas. Satanás sempre tenta ser como o Altíssimo, essa foi a principal razão dele ter sido expulso do céu. Então ele duplica uma história de redenção semelhante ao plano de Deus com uma figura do Salvador que é o Redentor da humanidade, mas a adoração que ele institui é por representação simbólica em objetos físicos. O Natal se tornou mais popular somente por volta dos séculos 18 a 19 no cristianismo, porque o festival do Deus Sol já era celebrado há milênios. Também é o feriado mais lucrativo do ano, no mundo inteiro. Algumas pessoas se endividam por causa disso, comprando presentes para todos. Infelizmente estavam acreditando nas mentiras que foram ensinadas através das gerações, sem procurar pela verdadeira palavra de Deus.
Lucas 2, versículo 8. 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Nesta passagem, nota-se que os pastores cuidavam de suas ovelhas à noite. Durante o mês de dezembro neva em Israel, tornando o pastoreio na neve impraticável. Isso sugere que Jesus provavelmente nasceu durante uma época em que o clima permitia o pastoreio de ovelhas. Apesar de o Natal não ter nada a ver com Jesus, e ser uma festa pagã desde os tempos da Babilônia, essa é a única data do ano que todas as pessoas se unem, e se lembram que o nosso Salvador veio ao mundo. Então o problema não é celebrar Jesus, mas a forma que isso é feito, porque objetos abrem portas espirituais dentro da sua casa. Então, quando você enfeita a sua casa com a árvore de Natal, que era o altar do Deus Sol, guirlandas, Papai Noel etc., esses objetos podem parecer inofensivos, mas, por serem de origem pagã, podem trazer coisas ruins para a sua vida e sua casa, pois também fazem parte da idolatria. Os postes sagrados ou colunas mencionados na Bíblia eram símbolos sexuais masculinos relacionados ao Deus Sol, que era Baal na antiga Israel e Osíris no Egito. A adoração aos postes sagrados significa o culto ao pênis masculino, porque ele era considerado o deus da fertilidade, junto com a deusa Zerá. Os postes sagrados são erguidos ainda hoje, embora são mais comuns em pedra e não tão comuns em madeira, e são chamados de obeliscos, obelisco do latim obeliscus, que significa espeto, em geral. O seu símbolo é uma árvore verde, mas na falta desta, podia ser uma estaca ou poste de madeira. Esta é a origem dos obeliscos que vemos em muitas cidades do mundo. No Vaticano, o obelisco está localizado bem no meio da Praça de São Pedro. Em Washington DC, nos Estados Unidos, ele é o cartão postal da cidade. Já no Japão, se realiza todos os anos o Nensai Matsuri, o Festival da Fertilidade, tendo como principal atração um poste ídolo bem esculpido e definido na forma de um órgão masculino, uma homenagem ao deus Mitoshi e à deusa Tamaimi. O pau de sebo que é usado em festas nos meses de junho, julho, nas festas católicas é o mesmo poste ídolo, apenas mudaram o nome. 2 Reis capítulo 17, versículo 16. 16 Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. 2 Reis capítulo 21, versículo 3. 3. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Zerá, como fizera Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Juízes capítulo 6, versículo 30. 30 Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Veja a imagem no texto. Tempos depois toda a Mesopotâmia foi tomada pela idolatria, porém um homem chamou a atenção de Deus, o nome dele era Abrão, descendente de Sem e filho de Terá, ele era de Ur dos Caldeus, atual Iraque, ele casou com a sua meia-irmã Sarai e foram para Arã, sul da Turquia, após um tempo Abrão recebeu um chamado de Deus, dizendo, para deixar seus parentes e seguir para Canaã, Israel, a terra prometida, ele tinha 75 anos quando iniciou a jornada, ele levou seu sobrinho Ló com ele, um tempo. Depois, houve uma seca e Abrão partiu para o Egito, chegando lá omitiu ser casado com Sarai, para que o faraó não o matasse e a tomasse como esposa. O faraó se apaixonou por ela e a levou para o palácio. Abrão orou e Deus encheu a família do faraó de várias doenças. Então o faraó mandou Abrão embora e deu-lhe muitas riquezas. Ele e o Ló voltaram para Canaã. Os dois tinham muitos rebanhos e para evitar brigas resolveram se separar. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e seu tio ficou ali mesmo em Hebrom. Houve uma guerra chamada Batalha de Sidim, com a derrota de Sodoma e Gomorra. Ló foi levado como prisioneiro com o povo, mas Abrão com apenas 18 homens e a ajuda de Deus derrotaram eles. Abrão fez uma aliança com Deus, que prometeu-lhe uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Sarai era estéril, e já tinha 90 anos, e não aguentou esperar, então deu sua serva Agar, para lhe dar filhos através dela, e assim nasceu Ismael, considerado pelos muçulmanos o ancestral dos povos árabes. Sua descendência se chamava os ismaelitas.
Nota: Sarai não teve paciência para esperar a promessa de Deus, então resolveu fazer do seu jeito, dando Agar como concubina de Abrão. Por conta disso até hoje os muçulmanos são rivais dos judeus, às vezes não sabemos esperar pela vontade de Deus fazendo tudo do nosso jeito, e acabamos trazendo maldição para a nossa própria vida, e para os nossos descendentes.
Aos 99 anos, Deus reafirma a promessa com Abrão, e pede que seja realizada a circuncisão de todos os homens e bebês no oitavo dia. Deus também muda os nomes de Abrão e Sarai, para Abraão e Sara, dando assim o fim da esterilidade de Sara. Gênesis capítulo 17, versículos 15 ao 21. 15 Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. 16 Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. 17 Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? 18 E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. 19 Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. 20 É, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. 21 Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. No versículo 19 Deus deixa bem claro para que não haja nenhuma dúvida, que o filho da promessa é Isaque e não Ismael, e que a herança eterna será dos descendentes de Isaque, ou seja, dos judeus não dos árabes. No entanto Deus afirma que também abençoaria Ismael, mas que a terra de Canaã que hoje se chama Israel, seria dos judeus e não dos árabes. O Senhor Jesus, sim, porque ele já existia antes de toda a criação, leia, João 1, versículos 1 ao 5 e 8, versículo 58. E dois anjos visitaram Abraão e disseram que Sara teria um filho daqui a um ano. Sara estava ouvindo a conversa escondida e riu porque já estava em idade avançada. Então o Senhor perguntou por que ela riu, como se houvesse algo impossível para Deus. O Senhor também disse que destruiria Sodoma e Gomorra, porque o pecado havia se agravado muito. Abraão ficou com medo por Ló, assim, Abraão começa a perguntar, se houvesse 50 justos ali, o Senhor não poderia poupá-los. Ou 30, 20, 10, o Senhor, Então mandou os seus anjos para tentar encontrar algum justo. Ló os viu, e pediu que passassem a noite em sua casa. A situação estava tão fora de controle que vários homens cercaram a casa e perguntaram, onde estavam os homens que chegaram, porque eles queriam ter relações sexuais com eles. Ló então, implorou para que não fizessem mal a eles, então eles forçaram a porta, e os anjos cegaram todos eles. Os anjos pediram que Ló fugisse com a sua família, e não olhasse para trás porque Deus iria destruir a cidade. Deus fez chover enxofre e fogo, mas enquanto fugiam a mulher de Ló olhou para trás, e por desobedecer a Deus ela se transformou em uma estátua de sal. Abraão partiu para Gerar, chegando lá, ele ficou com medo e cometeu o mesmo erro, e disse ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã, porém ela já estava grávida. Naquela época os reis e faraós matavam os maridos para ficarem com as esposas, e o rei também se apaixonou por Sara e a tomou de Abraão. Porém, Deus falou com o rei durante um sonho e mandou ele devolver Sara, que assim o realizou, dando a Abraão muitas riquezas, e ele orou pelo rei e o perdoou. Logo após isso nasceu Isaque, e Agar e Ismael estavam criando muitos problemas por inveja de Isaque, depois que ele foi desmamado. Então Sara pediu a Abraão que os mandasse embora. Ele não gostou muito da ideia de mandar seu filho embora, mas Deus falou com ele e mandou que fizesse como Sara pediu. Também prometeu que daria a Ismael uma grande descendência por ser filho de Abraão.
Nota: essa descendência são todos os muçulmanos, e a briga entre os israelitas descendentes de Isaque com eles começou a partir daí. Até hoje eles clamam os direitos da terra de Israel, porque Ismael era o primogênito, porém era Isaque o filho da promessa.
Gênesis 12, versículos 1 ao 3. 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nesta passagem, Deus afirma explicitamente que está concedendo a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes, designando-a como sua posse eterna. Esta terra acabou se tornando Judéia e agora é conhecida como Israel. Além disso, Deus enfatiza que aqueles que apoiam Israel serão abençoados, enquanto aqueles que se opõem a ele enfrentarão maldições. Gênesis 21, versículos 10 ao 13. 10. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Gênesis 16, versículo 12. 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Nesta passagem, Deus instrui Abraão a mandar Ismael embora, assegurando-lhe que ele cuidaria de Ismael. No entanto, Deus prevê que Ismael e seus descendentes, os árabes, serão indomáveis, como animais selvagens, residindo perto de seus parentes, os descendentes de Isaque, os judeus. O versículo 12 enfatiza Isaque como herdeiro escolhido das terras de Canaã, que mais tarde se tornariam o país de Israel hoje, fazendo dele o filho da promessa. Nessa próxima passagem Deus diz, pegue seu único filho, ou seja, Deus nunca aceitou Ismael como herdeiro de Abraão, porque ele foi teimoso e não esperou pela promessa de Deus. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Um passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. 2. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus testa a fé de Abraão. Ele pediu que oferecesse seu próprio filho como holocausto no Monte Moriá. Ele viajou 3 dias e quando preparou o seu filho para lhe dar em sacrifício, um anjo do Senhor o impediu, e apareceu um carneiro para lhe ser dado no lugar de seu filho.
Nota: naquela época, por conta da idolatria, era comum as crianças serem dadas em sacrifício a outros deuses, já o holocausto era visto como uma aliança com Deus ou para a purificação dos pecados, Porém Deus nunca pediu crianças em sacrifício, somente animais. Todos que pecavam sacrificavam um animal puro e sem defeitos, para se purificar. Isso foi somente para mostrar que temos que ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, até a família vem depois de Deus, porque cada vida pertence a Ele e não a nós.
Sara morreu com 127 anos. Após sua morte, Abraão mandou buscar uma noiva para Isaac, Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Abraão morreu com 175 anos e foi sepultado com Sara em Efron. Rebeca, filha de Labão e mulher de Isaac, recebeu uma mensagem de Deus enquanto estava grávida. Ele disse: "O maior servirá ao menor." Então ela deu à luz a Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos e Esaú era ruivo. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Ainda crianças, Esaú vendeu o seu direito à primogenitura para Jacó, por um prato de cozido. Então eles cresceram, e Esaú se tornou um valente caçador, enquanto Jacó ajudava os pais em todas as tarefas. Isaac já era velho e ficou cego. Então disse a Esaú que fosse caçar, e trouxesse a caça preparada para ele, que ele abençoaria Esaú com a bênção da primogenitura, que lhe concedia o direito de toda a herança por ser o primogênito. Esaú foi caçar, e Rebeca disse para Jacó se passar por ele e roubar a primogenitura de Esaú. Jacó fez o que ela pediu, e enganou seu pai. Quando Esaú voltou, seu pai lhe contou o que houve, e Jacó fugiu para a casa de Labão, irmão de Rebeca, e Esaú o jurou de morte. Chegando lá, Jacó se apaixonou por Raquel e pediu para Labão para se casar com ela, e como dote ele trabalharia por ela por 7 anos. Após os 7 anos, Labão viu seus negócios prosperarem nas mãos de Jacó, e a cobiça o fez armar um plano para enganar Jacó. Ele o embebedou e deu-lhe a sua filha mais velha para dormir com ele, ao invés de Raquel. Quando Jacó acordou, ficou revoltado, mas como amava muito Raquel, decidiu trabalhar por mais 7 anos por ela. Nesse tempo Jacó rejeitava Lia, mas deu a ele 6 filhos e uma filha: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná. E Raquel a odiava porque era estéril. Raquel resolveu obrigar Jacó a se deitar com a sua serva Bila para lhe dar filhos através dela. Bila gerou 2 filhos a Jacó, Dan e Naftali. Lia então fez Jacó se deitar com a sua serva Zilpa para dar a ele mais filhos, e ela deu-lhe mais 2 filhos, Gad e Asser. Raquel então finalmente pediu a Deus para ter um filho, e Deus a atendeu e ela engravidou de José. Deus falou para Jacó deixar Labão e voltar para Canaã. Ele partiu com todas as suas riquezas, porque Jacó prosperava em tudo que tocava. Deus estava sempre com ele. Raquel roubou os ídolos de seu pai. Então Labão foi atrás deles, porém não encontrou nada. Então eles realizaram uma aliança, que nunca mais pisariam na terra um do outro. Jacó tinha muito medo de ser morto pelo irmão Esaú, que o odiava, e quando soube que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, ele então mandou sua família ir por outro caminho, e passou a noite, sozinho jejuando e pedindo a Deus que o poupasse. Então o Senhor, Jesus, apareceu e Jacó lutou com ele para que o abençoasse. O Senhor então perguntou seu nome e ele respondeu: Jacó. O Senhor então disse: a partir de agora você se chamará Israel, que significa, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, então o abençoou. Jacó então encontrou seu irmão Esaú e ele o perdoou. Jacó foi para Salém, atual Jerusalém, e edificou um altar para Deus ali, e o chamou Deus de Israel. Diná, sua filha, queria conhecer a cidade, então foi até Siquém, e conheceu o príncipe de lá. Ele a chamou para uma festa e ela foi. Ele então a estuprou. Quando ela voltou para casa, seus irmãos ficaram com muita raiva e prometeram se vingar. No outro dia o príncipe foi até Jacó e a pediu em casamento. Ele então permitiu, mas somente se todos os homens da cidade fossem circuncidados. Então Simeão e Levi planejaram atacar a cidade enquanto os homens se recuperavam. Eles mataram a todos da cidade e a saquearam. Jacó ficou muito decepcionado com os filhos e resolveu sair dali. Raquel engravidou novamente e deu à luz a Benjamim, porém ela morreu no parto. Jacó reencontrou Isaac, que morreu com 180 anos. Assim nasceu as 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, Naftali, Gad, Asser, Benjamim e José. Efraim e Manassés, filhos de José, foram divididas em 2 partes depois. José era o filho mais amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice, e por conta disso os seus irmãos não gostavam dele. Jacó mandou fazer uma túnica longa e colorida, naquela época significava ser o filho favorito, então seus irmãos começaram a odiar José mais e mais a ponto de tratá-lo mal. A túnica de José não foi apenas um presente, mas uma escolha deliberada de Jacó para conceder a bênção de primogenitura a ele, o direito de ser reconhecido como primogênito, apesar de não ser o mais velho. Essa bênção incluiu uma porção dupla da herança e, como resultado, os dois filhos de José foram contados entre as tribos de Israel. Deus estava com José porque ele era o único dos irmãos que o temia. Então ele começou a falar com José através de sonhos. José disse: "Irmãos, ouçam meu sonho. Estávamos atando feixes de trigo, e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim." Era Deus revelando a sua própria história. Um dia Jacó pediu que José fosse checar o que os irmãos estavam fazendo. Quando os irmãos o viram, ficaram com muita raiva, e Simeão os incitou que jogasse José no buraco e o matasse. Rubem não deixou que o matasse, mas o jogaram, e o deixaram lá. Mais tarde uma caravana de ismaelitas estava passando e Judá deu a ideia que eles vendessem José como escravo por 20 siclos de prata. Então voltaram para casa, e mentiram que acharam a túnica de José cheia de sangue no caminho. Então Jacó pensou que ele tinha sido morto por uma fera selvagem.
Nota: Deus os castigou mais tarde, porém Judá foi o que mais sofreu, por ter traído o irmão. Deus tirou os seus dois filhos e sua mulher. No entanto, mais tarde ele teve mais dois filhos com a sua nora que era viúva, chamados Perez e Zerá. A partir dele se formou a tribo de Judá. Jesus foi da descendência de Perez. O termo judeu origina-se da tribo de Judá, sendo a única tribo de Israel que foi preservada da descaracterização depois da invasão dos assírios. Enquanto as demais tribos foram forçadamente miscigenadas com os povos pagãos, os descendentes de Judá preservaram suas tradições durante o exílio babilônico. Assim, pode-se dizer que nem todos os israelitas primitivos poderiam ser considerados judeus no sentido étnico, por isso eram chamados hebreus antes disso.
José tinha 17 anos quando foi vendido. Viajou até o Egito e lá foi vendido ao capitão da guarda do faraó, Potifar. José prosperava em tudo o que fazia. Seu pai o ensinou a ler e escrever. Naquela época muito pouca gente sabia. Potifar ficou impressionado com ele e o colocou como administrador de sua casa. José era muito bonito, então a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo. Mas José foi fiel a Deus e não cedeu. Então um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela o agarrou e ele fugiu. Ela então ficou com raiva e acusou ele de assédio. Potifar gostava muito de José, mas o mandou para a prisão por causa disso. Deus estava com José. Ele ganhou a simpatia de todos, e José acabou como encarregado dos outros presos. Um dia o padeiro e o copeiro foram parar na prisão e José interpretou os sonhos dos dois. 2 anos depois o faraó teve 2 sonhos perturbadores e ninguém sabia o significado. Então o copeiro se lembrou de José, e o faraó mandou buscá-lo. José interpretou os sonhos do faraó, dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura, e as vacas magras seriam 7 anos de seca por toda a terra. Então José deu um conselho ao faraó que ele armazenasse comida nos anos de fartura para ter nos anos de seca. O faraó se agradou tanto que reconheceu que Deus estava com ele, e ele colocou José no cargo de governador do Egito. Somente o faraó estava acima de José. Naquele dia o faraó deu Asenate a ele como esposa, e mudou o nome de José para Zafenate-Paneia, que significa Deus salva, ele vive.
Nota: se o mordomo se lembrasse de José antes, ele seria mais um funcionário do faraó, mas Deus fez com que o mordomo se lembrasse dele na hora certa. Então, se você acha que Deus se esqueceu de você, ele só está esperando o momento certo para que você seja lembrado. José dormiu como escravo e acordou como governador. Deus pode mudar sua história da noite para o dia.
O tempo passou e tudo o que José disse aconteceu. Ele armazenou comida nos celeiros, e sua mulher deu à luz a Manassés e Efraim. A fome atingiu a família de José em Canaã. Israel então mandou os 10 filhos que traíram José para buscar comida no Egito. Israel não permitiu que Benjamim fosse até lá por medo de perdê-lo também, pois era uma longa viagem. José reconheceu os irmãos na mesma hora, mas eles não o reconheceram. Todos eles se curvaram diante de seus pés, como Deus havia revelado para ele em sonho. José perguntou de onde eram. Eles responderam. Então José disse: "É mentira. Vocês vieram aqui espionar", e os jogou na prisão por 3 dias. Eles disseram: "Somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Somos 12 irmãos, um morreu e o mais novo está com o nosso pai. José disse: Se isso é verdade, me traga o irmão mais novo, e para garantir que voltem, um de vocês ficará preso. Eles concordaram, mas falaram uns com os outros que Deus estava punindo eles pelo que fizeram com José. Como ele falava hebraico, entendeu tudo o que disseram. Então se retirou e chorou. Quando voltou, prendeu Simeão e mandou que levassem os mantimentos. Chegando lá, eles imploraram que Israel deixasse Benjamim ir, mas Israel resistiu muito. Então Rubem prometeu que o traria de volta. Os irmãos voltaram ao Egito e se curvaram novamente aos pés de José. Eles trouxeram Benjamim e muitos presentes para ele. Então José organizou um banquete. Depois mandou que seus servos organizassem as bagagens e colocou uma taça de prata nas bagagens do Benjamim. Ele queria testar os irmãos para saber se tinham mudado. Então seu servo correu até eles e disse: Por que pagaram o bem com o mal? Roubando meu senhor. Eles negaram e responderam: Como poderíamos roubá-lo depois de tanta bondade? Se achar algo com alguém, esse morrerá. Então a taça foi encontrada com Benjamim, e eles ficaram desesperados. Judá disse: Deus trouxe à luz os nossos pecados, agora todos somos teus escravos. José respondeu: Somente o mais novo será meu escravo. Então Judá disse: Meu pai ama muito Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Agora, porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. José então não conseguiu se conter e começou a chorar, e disse: Sou José. Meu pai ainda está vivo. Seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiram responder. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai que José estava vivo e era governador de todo o Egito. O coração de Israel quase parou. Ele disse: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. Israel partiu com tudo que tinha e quando viu o filho o abraçou e chorou longamente. Então a família de José habitou na melhor região do Egito. Jacó viveu 17 anos no Egito e quando morreu seus irmãos ficaram com medo e escreveram uma carta para José. Antes de morrer nosso pai pediu para que nos perdoasse, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, pois, perdoa o nosso pecado. Mais tarde encontraram-se, prostraram e disseram: Aqui estamos seus escravos. José respondeu: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Gênesis 50, versículos 19 ao 21. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Veja a foto da árvore genealógica de Abraão no texto. Levítico 19, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.
Nota: Deus tinha um plano na vida de José, e por ele Deus salvou muitas vidas fazendo poupar alimento para todos. Ele também perdoou o imperdoável. Isso mostra como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento e à hostilidade do mundo, e como às vezes somos vingativos por tão pouco não perdoamos. Enquanto José perdoou um grande mal que o fizeram, o perdão é libertador e, como diz a palavra de Deus, só seremos perdoados por ele se perdoamos de coração quem nos fez mal, não importa quantas vezes, porque se nos vingamos trazemos maldições para a nossa vida, ao invés de bênçãos.
400 anos se passaram, e a lembrança de José ficou no passado, ao contrário do faraó que foi muito bom com José. Um outro faraó surgiu e ele era o demônio em pessoa, e a descendência de Israel se tornou escrava por todos esses anos, porque eles se esqueceram de Deus. Sua descendência se tornou tão grande que o faraó Ramsés II ficou com medo que se rebelassem contra o Egito, então mandou matar todos os bebês hebreus homens. No entanto, Uma mulher que não queria perder o seu filho colocou em um cesto, e o colocou no rio sabendo que a filha do faraó se banhava ali perto. Ele se chamava Moisés. A filha do faraó o viu e o adotou. Ele cresceu como um príncipe, e com o filho do faraó, eles eram como irmãos. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas, e viu um escravo sendo espancado. Ele pegou uma pedra e matou o oficial egípcio, sabendo da punição que o faraó lhe daria. Ele fugiu para Midian, Arábia Saudita. Passado alguns anos, Moisés se casou e um dia, quando estava pastoreando o rebanho, uma sarça começou a pegar fogo, mas não queimava. E de lá saiu uma voz que era a voz de Deus, e anunciou que ele era o escolhido para libertar o seu povo da escravidão, e levar a luz para a terra prometida, Canaã, Israel. Moisés sentiu medo e disse: como farei para o faraó libertar o nosso povo? E Deus disse: estarei com você. 40 anos depois, Moisés então voltou ao Egito e reencontrou sua família, seus irmãos de sangue Arão e Miriam. Moisés e Arão foram ao palácio. O novo faraó ficou feliz ao ver Moisés, pois tinham crescido juntos. Porém, ele tinha notícias que não agradariam o faraó. Ele disse: o Deus único mandou que o povo fosse o adorar por 3 dias, mas o faraó negou, se zangou, e fez o povo trabalhar ainda mais. Novamente Moisés voltou e pediu que o faraó deixasse o povo ir ou Deus mandaria 10 pragas que devastariam os egípcios. Todas as pragas atingiram somente os egípcios e não os hebreus. Essas foram as pragas: o rio virou sangue, rãs, insetos, moscas, o gado morreu, chagas no corpo dos egípcios, chuva de granizo, gafanhotos, trevas por 3 dias e a última foi a morte de todos os primogênitos. Moisés então avisou que todos sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue nas ombreiras das portas para que o anjo da morte levasse somente os primogênitos daqueles que não acreditavam em Deus. Também deu instruções para que assassem o cordeiro e fizessem pães sem fermento para levar na viagem. Todo esse ritual foi chamado Pessach, Passover, Páscoa.
Nota: essa é a verdadeira Páscoa, não a que comemoramos com ovos de chocolate. Jesus era judeu e celebrou o Passover com o pão sem fermento, com a carne do cordeiro, com o vinho, que representa o sangue do cordeiro, e com as ervas amargas que representam o amargor da escravidão dos antepassados. Já a Páscoa comercial ou pagã começou na Babilônia com Semíramis, mas ganhou força devido aos romanos. Eles adoravam a deusa da fertilidade Ostre, Easter em inglês, e os coelhos, ovos coloridos, eram o significado da fertilidade, renascimento e ressurreição. Depois que Roma adotou o cristianismo como religião, eles misturaram o paganismo com a verdadeira Páscoa judaica, e hoje em dia temos mais um feriado distorcido pela Igreja Romana. O que devemos fazer é celebrar o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição, mas não com ovos de chocolate, e sim com oração e agradecimento. Porque se você celebrar da forma que os pagãos faziam, você vai acabar trazendo maldições para a sua vida ao invés de bênçãos, pois estará agindo contra a palavra de Deus. Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos, chamada de Última Ceia. O mandamento que ele nos deixou é celebrar a Santa Ceia e ter comunhão com nossos irmãos e irmãs em memória dele, mas sempre, não apenas durante o feriado de Páscoa. A palavra Páscoa aparece na tradução da Bíblia KJV, mas no grego do qual é traduzida, é Pascha e significa Passover, da palavra hebraica Pessach. Todos os estudiosos admitem que isso é um erro na tradução, e só aparece uma vez, em Atos 12, versículo 4. Lucas, que escreveu quase 40% dos escritos do Novo Testamento, não o colocou lá como Páscoa, ele o escreveu como Pessach, Passover. A Bíblia KJV é o único livro com esse erro, já que os tradutores o corrigiram em todos os outros. Você sabe por que eles passaram o sangue especificamente no batente das portas? O povo egípcio tinha costume de fazer inscrições no batente das suas portas com o nome dos deuses que supostamente protegiam suas casas. Então Deus mandou que o povo de Israel passasse o sangue do cordeiro no batente das portas. Eles estavam anunciando e declarando que o Deus de Israel era o único Deus que protegia e guardava suas casas, da mesma forma que o sangue do Cordeiro que é Jesus nos protege até os dias de hoje.
Quando o anjo da morte passou pelo Egito, levou todos os primogênitos, inclusive o único filho do faraó. Ele então, arrasado pela morte do filho, chamou Moisés e deu permissão para que ele e seu povo deixassem o Egito. Então os egípcios deram muitas riquezas aos hebreus e eles foram embora. Deus os levou por um caminho onde eles não tivessem que encontrar com outros povos e entrar em guerra, porque apesar de todos os milagres o povo ainda duvidava. Durante o dia uma nuvem guiava o povo de Deus e durante a noite um redemoinho de fogo. O faraó ficou com um ódio muito grande e resolveu se vingar, convocou todo o seu exército e foram atrás dos hebreus. Quando os hebreus viram os egípcios vindo em direção a eles, eles disseram a Moisés: "Você nos trouxe aqui para morrer." Moisés então orou, e Deus disse-lhe para estender sua vara sob as águas, e então veio um grande vento que dividiu as águas, e os hebreus puderam atravessar o Mar Vermelho em segurança. Quando chegaram ao outro lado, Moisés estendeu sua vara novamente e o mar se fechou, matando todo o exército do faraó afogado. Moisés guiou o povo de Israel até o Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos e as leis de Deus. Ele passou um tempo na montanha falando com Deus. Enquanto isso, os israelitas começaram a ficar revoltados por conta da demora de Moisés. Alguns pensavam que ele não voltaria mais, e eles começaram a pedir a Arão por um líder. Então tiveram a infeliz ideia de criar um bezerro de ouro para adorar. Como viviam no Egito e lá a idolatria reinava, eles resolveram criar esta imagem dizendo que o bezerro era o próprio Deus de Israel. Deus disse a Moisés que voltasse depressa, porque o povo havia se corrompido na idolatria. Quando Moisés voltou e viu aquilo, jogou as tábuas de pedra no chão com os 10 mandamentos, e as mesmas se quebraram. Moisés destruiu o bezerro de ouro e o transformou em pó, e então ele voltou ao monte e pediu perdão pelo que o povo fez, o que amenizou a ira de Deus. Mas ainda assim, Deus os puniu os mantendo por 40 anos no deserto, e avisou que somente os seus descendentes viriam à terra prometida, devido à sua falta de fé e adoração a uma estátua. Deus falou para Moisés que mandaria um anjo à frente para expulsar seus inimigos das terras de Canaã, Israel. Então entregou-lhe outras tábuas com os mandamentos escritos dos dois lados, e reafirmou a aliança com o povo de Israel. E então Deus deu a Moisés esses 10 mandamentos.